Aprender não se restringe à sala de aula. Heloísa Morão. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 0. Esse é o Domínio da Inovação, podcast do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da Fundação Nocabral. Hoje nós falaremos sobre um tema que pode ser traduzido como aprendizagem ao longo da vida, ou educação continuada. Lifelong Learning faz jus ao nome. Aborda a necessidade dos indivíduos manterem-se constantemente estudando e se desenvolvendo, mediante o aprendizado, que é flexível, diverso e disponível em diferentes tempos e lugares. Mas como essa nova forma de aprendizado pode mudar a educação? Qual é o caminho e será que estamos preparados para uma educação de qualidade massificada no ecossistema brasileiro? Para entender mais sobre esse tema, o professor Carlos Arruda conversou com Conrado Schillerhauer. Carlos Arruda é professor na área de inovação e competitividade e também gerente executivo no Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da Fundação Nocabral. Carlos tem doutorado em negócios internacionais e mestrado em administração. Além disso, é membro do Conselho Curador da Biominas e dos Conselhos Assessores da Assolab, ArcelorMittal e da Salesforce Brasil. Conrado Schillerhauer é formado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, fez mestrado em Criatividade pela PUC São Paulo e também é doutor em Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento Humano na USP. Trabalha com inovação em educação corporativa há mais de 20 anos, além de ser founder e CEO da Teia, um ecossistema de inovação em aprendizagem.
Hoje, no nosso domínio da inovação, nós estamos recebendo o Conrado Schillerhauer, que é um especialista em vários temas, mas nós vamos falar de educação, né, Conrado?
Exatamente.
Muito obrigado por tê-lo conosco nesse bate-papo.
Vai estar prazer estar aqui.
Então, Conrado, obrigado por aceitar o nosso convite de refletir e discutir o futuro da educação. Talvez a gente pudesse começar falando do presente da educação. Como é que está a educação no mundo e no Brasil? E qual o impacto que essa educação está, de fato, trazendo para a nossa sociedade?
A gente está num dia bom, né? Que logo depois do PISA, né? Que é um relatório da OCDE, e colocou o Brasil num lugar muito, muito triste, né? Em relação a algumas habilidades básicas, leitura e matemática, assim, duas delas. Então, assim, a gente tem um problema de educação no Brasil especificamente. A gente está doente e a gente tem que buscar um outro caminho. E eu, como um monte de gente, putz, Fundação Ayrton Senna, o pessoal do Instituto Península, o foco é o professor. Então, a gente resolve a educação resolvendo muito o professor. Então, acho que a gente tem uma doença. No mundo, tem um questionamento muito grande se esse modelo tradicional, que é o modelo de você ir para a sala de aula e aprender, se ele é o melhor modelo. Eu, pessoalmente, me incomodo com as discussões sobre o fim da universidade. Porque a universidade tem outros papéis, além de botar aluno em sala de aula. A universidade pesquisa, a universidade... é um rito de passagem. Então, acho que a gente tem que melhorar e, idealmente, de dentro da própria universidade, repensar a maneira como ela oferece as experiências dela, né? E acho que uma delas, um caminho, é um caminho de abertura, né? Então, eu acho que, pensando em presente, né? Eu brinco, né, que eu sou presentista. Eu gosto de pensar, chegar no presente já está muito difícil. Então, para chegar no presente... eu acho que um olhar muito menos de tecnologias e realidades virtuais e inteligências artificiais, tudo isso é meio, porque no fundo o GIS é uma tecnologia também, tudo isso é meio, e eles podem e devem estar dentro do processo de transformação do ensino universitário, mas eu acho que é muito mais um desenho de experiência diferente, um desenho de experiência que contempla problemas reais, um desenho de experiência que desafia o aluno onde ele precisa ser desafiado. Eu tenho uma história muito boa que eu já vou contar com a minha orientadora no doutorado. E um desenho de experiência que especialmente mostre relevância do que está sendo aprendido. Então a gente tem este ritual de passagem da tribo ocidental e oriental, que é um ritual onde você passa por uma prova muito difícil, e a partir dessa prova você é parte de um grupo de aprendizes, e esse grupo de aprendizes também é desafiado, e você recebe um grande reconhecimento chamado certificado depois do diploma. Isso podia ser uma coisa tribal, uma coisa da sociedade. Eu acho que a gente tem que... primeiro, eu acho que o universitário hoje, mesmo pós-graduando, ele tem mais voz para reclamar e ele tem mais fontes de aprendizado. A gente está gravando isso aqui numa biblioteca, que é um ambiente que eu adoro. Mas esse é um dos ambientes, a gente era o único ambiente, né? Eu lembro de viajar pro Peru e ter que ir em 88 e ter que ir na biblioteca da Folha de São Paulo pegar microfilmes de jornais para pegar as matérias sobre o Peru. Então hoje o aluno ele busca tudo isso. Agora, a gente não pode deixar de exigir. A minha história de doutorado é a seguinte: eu fui professora Isabel Leme, ela me deu um artigo para eu ler. Eu voltei lá na semana seguinte e falei assim: Bel, putz, adorei o artigo, mas ele é muito acadêmico. Eu tô procurando outra coisa, uma coisa um pouco mais aplicada, no doutorado. É. E ela falou assim: Conrado, eu acho que você não entendeu o artigo. Vamos fazer o seguinte, vou te dar 2 semanas agora.
Entendi, com mais cuidado.
E ela tinha razão, assim. Foi a partir dali, inclusive, que foi uma... O artigo era de um cara chamado Juan Inácio Pozo. E que mudou a forma como eu olho esse desafio conceitual teórico. Mas eu tinha vontade, né? Então... A gente tá numa crise, não é de agora, é do mundo inteiro.
Eu queria resgatar um ponto que é, no início da conversa, quando você cita o PISA, é que no resultado do PISA, 2% dos alunos brasileiros estão na média da OCDE, e 97% abaixo, muito abaixo da média, né? Então isso para mim é um sinal de que nós temos ilhas de excelência na educação. Você acredita que é possível massificar, num país tão grande como o Brasil, educação de qualidade? E como fazer isso? Onde está o desafio? Está na educação, na pedagogia, nas escolas ou na sociedade? Porque educação é uma ação social.
Né? Eu vi um, complementando o número que você falou, eu vi uma outra abordagem desse mesmo número, que é: se a gente pegasse escolas de elite, o Brasil ficaria na 6ª posição do PISA. Ficaria à frente de Estados Unidos, de vários desses países, né? Então, assim, a gente sabe como fazer, mas eu brinco, eu sou de São Paulo, né? Que a gente não pode fazer projeto que só funciona na Vila Madalena, que é descolado pra galera que mora em Pinheiros, super rico no Leblon, no Rio, não sei, Savassi aqui, não sei onde seria aqui em BH. A gente tem que fazer algo, espalhar isso é difícil, né? Além do professor, que eu continuo achando que a formação de professor é a transformação, né? Claramente, a gente tem uma questão social, de um foco, né, para as ofertas de experiências de aprendizagem que não são só acadêmicas, você pode música, esporte, né? Então colocar a educação e a aprendizagem num espaço gostoso da criança, né? Tem uma própria validação disso, né? A gente não tem, o Obama tem orgulho da faculdade que ele fez, foi para Chicago, se não me engano, né? A gente não tem muito disso aqui. Então, as grandes figuras do Brasil não são as figuras que a gente reconhece porque são grandes acadêmicos, né? Os poucos que a gente tem, às vezes, apanham por motivos ideológicos. Então, assim, a primeira coisa é formar professor. A segunda coisa é colocar a educação num espaço que seja um espaço positivo. A pessoa que tem um curso superior, ela tem 5 vezes um salário médio maior do que a pessoa que não faz o curso superior. Eu não acho que isso é por causa do curso superior. Eu acho que quem busca já tem uma condição social diferenciada. E eu acho que a gente tem essa capacidade, aí falando um pouco de tecnologia, a gente efetivamente vai começar, isso é o que eu vejo acontecendo na Inglaterra, faz muito isso, que é o reconhecimento não de diplomas, mas aquisição de competências. Então, vou dar um exemplo muito simples. Uma costureira talvez não precise ir no SESC ou no SESI fazer um curso de costura, se ela costura 40 anos. Mas ela tem um reconhecimento, botaria ela num outro espaço social. Então, a formação das pessoas por meio do reconhecimento das competências desenvolvidas e por meio da construção de experiências de aprendizagem que facilite o desenvolvimento de competências, não a aquisição de conteúdo, eu acho que é um caminho também.
Mas não seria, então, uma proposta de educar por competências? Ou seja, né, eu certifico ou qualifico a pessoa em competência, não numa educação universal, né? Aprender todas as disciplinas, todos os conteúdos.
É isso. Se a gente for pensar, é exatamente isso. Se a gente for pensar, já começou, né? Se a gente pega a Udacity e Udemy e pega os Nano Degrees, que são os micro certificados, isso ainda está muito vinculado à área de tecnologia. Mas será que em direito não poderia ter um micro certificado de direito tributário? Ah, que absurdo, vai ser um advogado que vai... Não. Que vai ser um empresário que vai conhecer bastante direito tributário. Então, será que não tem uma oferta de conteúdo de finanças para quem não quer ser financeiro? Será que não tem uma oferta de conteúdo de antropologia para quem quer ensinar o mundo? E o meu doutorado foi em aprendizado autodirigido em ambientes informais, então meu olhar é muito nesse sentido.
Interessante, fala um pouco mais sobre isso.
Eu fiz uma pesquisa, eu fiz lá na USP, na Psicologia da Aprendizagem, como administrador foi um baita desafio. Uhum. Tem uma coisa engraçada que eu comecei a conversar com a professora Isabel, que eu falei agora há pouco, aí eu estava empolgado com o processo de busca de aprendizado. Eu falei, então a pessoa aprende, ela nem entende, né? Ela aprende de maneira inconsciente. Ela parou assim, Conrado, você não vai querer discutir o inconsciente com uma banca de psicólogos. Vamos escolher outras palavras. E ela foi um coração gigante, uma capacidade gigante de me fazer entender o que eu queria saber. O que eu queria saber, e foi num artigo bem complexo, da Marta Kohl, que é uma professora na faculdade de educação lá, que ela falou assim, quando a gente fala de educação de adultos no Brasil, eu tô falando de um corte social. Educação de adultos, você bota no Google, é EJA, Educação de Jovens e Adultos, Alfabetização. Eu tô falando dos 15% analfabetos, 25% analfabetos funcionais do Brasil. E eu queria saber os outros 75% como é que aprendem. Uhum. Porque a gente sabe que lifelong learning, aprendizado ao longo da vida, é uma realidade. Na minha pesquisa, isso foi 2009, eu caí em aprendizagem ao longo da vida, não estava tão na moda ainda, mas já era um baita dilema. E eu caí em alguns autores que falam que primeiro todo aprendizado é autodirigido do adulto, você não ensina o adulto, você ajuda o adulto a aprender. E que o aprendizado acontece muito mais ao longo de ambientes não formais ou informais na vida. Tem até um termo para isso, que é um termo muito bom, mas que não é muito utilizado. A gente usa lifelong learning para aprendizado ao longo da vida, e life wide learning, wide de largo, né? Então ele acontece nos ambientes informais, né? E aí eu descobri que tinha um protocolo de pesquisa, um cara chamado Alan Tuff, que era um protocolo para identificar quais projetos de aprendizagem um adulto vive. Então eu perguntava assim, o que você aprendeu nos últimos 12 meses? E eu falava com pessoas graduadas ou pós-graduadas. Eu queria entender como é que essas pessoas aprendiam. E as pessoas ou dão uma travada, assim, o que eu aprendi? Não, tanta coisa, mas não consegue verbalizar, né?
É, porque elas tentam formalizar.
Eu brinco.
Busca o formal, né?
Se não tem uma flecha escrito isso, é um curso, assim. É. E daí no protocolo você dava umas fichas. Ah, é verdade. Então, você conversou com seu padre, pastor, rabino sobre algum assunto, isso te levou a uma reflexão? Ah, é verdade. E daí as pessoas...
Você lê um livro.
Você lê um livro, que esse livro
te...
E o que a gente pedia no protocolo é mínimo de 8 horas de envolvimento intencional naquela atividade para aprendizagem. E daí eu fiz uma análise estatística super bacana. A USP tem uma coisa que eu adoro, que ela entendeu que o psicólogo precisa de ajuda, então ele tem um time de estatística à parte, né? E eles me ajudaram na identificação do resultado desse protocolo, que é o mesmo em todo lugar, é tão parecido que as pessoas falam, não precisa aplicar, a gente já sabe, mas enquanto não aplica, não sabe, né? 80% das pessoas têm tendência à autodireção. 85% do aprendizado acontece no ambiente informal. Onde que a pessoa não tem autodireção no ambiente informal? Em faculdade e no trabalho. Mas todo o resto da vida, você tem um problema, você vai procurar no Google, vai fazer um curso. Eu falei pra você que eu fiz um curso de palhaço durante um ano e meio. Eu tava fazendo um mestrado em criatividade, esse ano e meio me ajudou muito em curso de palhaço, para autoconhecimento, para palco quando eu dou palestra, para processo mental criativo. Então, buscar isso eu acho super relevante.
E você comenta sempre das competências, né, que agora no dia a dia, não só no trabalho, mas na sociedade, são demandadas das pessoas. Né, competências que estão associadas ao ritmo de mudança do mundo, às tecnologias e tudo mais. Como é que eu posso transformar o autoaprendizado informal num mecanismo de captura e desenvolvimento dessas competências? Né?
O primeiro passo, e que é o mais difícil, eu acho, e até quando a gente faz, a gente tem uma coisa que chama de sprint, que são processos de aprendizado em grupos pequenos de 8 pessoas, é uma jornada de aprendizado autodirigido com grupos. O primeiro passo é entender o que é que você quer aprender. E 90% das pessoas que eu pergunto o que é que você quer aprender, elas respondem um tema. E agora vai fazer, tem uma lista. Comunicação não violenta, viés inconscientes, agile, tem uma lista, tem um bingo que dá pra fazer. Inteligência artificial. E na verdade, a pessoa não quer aprender isso. Ela quer uma outra coisa, e que ela acha que esta solução chamada curso, chamada conteúdo, vai resolver. Então a primeira discussão é por que você quer aprender? Então eu vou dar um exemplo, eu estou fazendo um curso, eu tenho sprints específicos de aprendizado para mim. Um dos meus sprints, que é um dos meus projetos de aprendizado estruturados, autodirigidos, é sobre Agile.
Projetos estruturados de aprendizado autodirigido. É uma trilha de desenvolvimento.
Eu paro para pensar, mas assim, o que eu quero? Eu tenho 3 agora, nesse momento. Eu tenho um que é esse de Agile, que eu já explico. Um que é um livro muito difícil, exatamente do Pozo, que ele escreveu um livro agora, está em espanhol, que eu leio direito, mas não é português. E eu falei, cara, eu vou ler. E o terceiro é de contrabaixo elétrico. E eu conto a história do contrabaixo daqui a pouco, que eu acho muito boa. Em relação à primeira trilha, eu estruturei. Putz, é isso que eu quero aprender. Agile. O que, que eu estou aprendendo? Na minha visão, o meu projeto de aprendizagem é como é que eu vou entender a semântica do novo ambiente organizacional. Então, eu preciso exatamente quando você fala Scrum, quando a pessoa fala Design Sprint.
Essa é uma competência que está na minha lista de prioridades.
E aí, quando você fala assim, se eu estou olhando isso, Agile pode ser um caminho, mas tem outros aí.
É.
Então, como é que eu sei que eu aprendi? Quando eu participar de uma reunião, numa startup, e eu olhar e falar assim, saquei o que está acontecendo aqui. Então, esse é meu certificado, essa é a minha competência adquirida. Mas... se eu achasse que era só Agile...
como é que você estrutura, então, esse
o que eu estruturo são quatro aspectos. O primeiro aspecto é definir a fonte. E esse é um método que eu desenvolvi com o Alex Bretas. A gente identifica quatro fontes de aprendizado. Conteúdos, experiências, pessoas e redes. Nesse caso, por exemplo, conteúdo é um curso do LinkedIn Learning de Agile. Curso simples. Eu, num olhar técnico, destruiria o curso bestamente, porque ele... me é perfeito. Professor bom grava numa câmera com os bonequinhos feios. Perfeito. A pessoa soube organizar o conteúdo. A segunda coisa é a experiência. Então eu combinei com alguns amigos que eu vou participar de reuniões de sprint para ver acontecendo a coisa. Terceira coisa são pessoas. Esses mesmos amigos. Alexandre Errar é um deles. O cara que conhece pra caramba. Eu sentei com ele e falei, me conta um pouco. Em RH, que é meu prático, como é que funciona. Então CEP, né? Conteúdo, experiência e pessoas. E R é uma rede. Eu, honestamente, nesse projeto eu não me estruturei nenhuma rede. Mas a Agile tem milhões de redes. Sim. Eu podia ir para um meetup ou achar algum grupo de pessoas, porque não só a rede acolhe, e uma coisa importante do processo de aprendizado é essa comunidade ao redor, você compartilhar. O Alex tem uma frase de um cara que eu não vou lembrar o nome, que é sharing is the new saving. Compartilhar é o novo salvar. E aí o que eu faço é a estrutura, eu sei, por exemplo, eu peguei três programas do LinkedIn que tem mais ou menos juntos umas 4 horas. Então eu preciso de 4 horas. E aí esse é o segundo aspecto, disciplina/hábito. Você precisa colocar na agenda. Você precisa ter, idealmente ao longo do período de trabalho, tempo para fazer isso. Não pode ser de noite com sono. É a mesma prioridade que a gente dá para academia, para ginástica, que a gente sabe que é relevante. Não vai acontecer ao acaso.
Mais prioridade que academia. Né? Porque muita gente tem academia na lista, mas não
tem. Não tem. Então a segunda questão é isso. O terceiro ponto é consciência. Você está consciente do processo de aprendizado. E o quarto ponto, e eles vão junto, é você ter uma evidência de aprendizado definida, a minha é isso, é participar, e você ter um compartilhamento. Então eu tenho como objetivo escrever um texto falando da semântica do Agile no dia a dia. Eu acho que é moda demais. Então isso é uma jornada.
Perfeito.
Na minha jornada de baixo é diferente. Eu estou tocando numa banda que todo mundo é muito bom. E baixista também é um zagueiro da banda. Eu falei, putz, eu queria tocar melhor. Daí eu falei, me dá um professor particular, porque pra mim, eu toquei muito, toquei violoncelo, música é uma coisa presente na minha vida. Eu tinha aula em conservatório, teoria e solfejo, então é um modelo muito clássico de aprendizagem. Então eu falei, me dá um professor particular? Ele falou assim, não, vai no Scott Best Lessons, no YouTube. Daí eu falei, ah, gente, tudo bem, sou moderno, aprendizagem, mas baixo por internet não. Vai lá.
Baixo por YouTube.
Vai lá. Putz, cara, é perfeito. É perfeito. Porque, no fundo, é a inteligência da pessoa na organização. Então, foi bom, no fundo, e aí é coisa da consciência do aprendizado, né? Eu aprendi, eu tô aprendendo baixo, teoria para baixista, harmonia para baixista. Mas, mais do que isso, eu aprendi a deixar de ser besta e julgar instrumentos de aprendizagem. Isso é a consciência de se aproveitar uma coisa que não tem nada a ver e falar assim, ó, da próxima vez, se alguém te falar, aprenda desse jeito, baixa sua bola e vai experimentar.
E o futuro?
O futuro, né? Deus pertence, que falam. Primeira coisa, eu acho que a gente tá meio apaixonado demais pelo futuro. Tudo que é do futuro eu troco por do presente. Ah, as profissões do futuro, presente. O resto é... um bom futurista, ele nunca fala em futuro. Ele fala em futuros. Porque são possibilidades.
Isso, são cenários.
São cenários. Então, por exemplo, eu tenho um ecossistema de... faço parte do ecossistema de inovação e aprendizagem. A gente fez uma pesquisa e fez uma... indicação de 10 competências. A capacidade de se adaptar a uma competência. Então, eu acho que a aprendizagem do futuro, a gente não sabe, é a primeira coisa. Eu acho que ela vai envolver novas mídias, e não importa muito qual, pode ser a realidade virtual, pode ser esse tipo de coisa. Eu acho que do ponto de vista universitário e escolar, a inteligência artificial vai resolver muitas das questões do dia a dia. Tem um caso famoso, eu não vou lembrar a universidade, que o TA, o Teacher Assistant, até tinha um nome que era tipo Robert Watson, que era o Watson da IBM, não contaram para os alunos e 80% não perceberam. Então, toda a parte administrativa, até um pouco mais sofisticado, correção de algumas provas, eu acho que a inteligência artificial vai ajudar bastante, dando espaço para mais flexibilidade no processo de aprendizagem. Essas coisas de estímulo transcraniano, isso já acontece, tem alguma solução, eu não vejo e não escuto no curto prazo isso acontecer. O uso de, para criança especialmente, né, o uso de chatbots, né, tipo Alexa, é algo que eu já vi algumas aplicações bem interessantes para idioma, por exemplo. Então você tem 5 crianças, Alexa no meio, Alexa só entende inglês.
Interage.
Então a relação vai ser se ela entendeu ou se ela não entendeu, né? Então são diversas mídias. Do ponto de vista de ensino superior, eu vejo uma necessidade de uma mudança radical na maneira como as matrizes curriculares são estruturadas. Eu vejo, isso é uma opinião, gente, não é grandes previsões, mas a criação de carreiras feitas totalmente por competência e por microcertificações e por open badges ou por block cert, que são certificados de blockchain, uma coisa nova que a gente vai interesse, MIT, MIT, né, block cert. Então a gente vai começar a poder, eu queria fazer 3 matérias aqui na Fundação do Cabral, 4 na GV, 1 no INSPER. No fundo, o que a gente faz de maneira estruturada, vocês já fazem isso de maneira estruturada, né? Mas vou poder fazer.
Interessante. E você, então, constrói a sua educação.
Você constrói a sua educação.
Mesmo da mesma forma que você...
Eu lembrei Stanford 2025, para quem se interessar também, bota no Google. Eles fizeram um trabalho, acabaram de fazer a segunda versão, que eu não li, mas a segunda versão do trabalho deles, um dos aspectos que é muito interessante, é sobre o Stanford do futuro, né? E um dos projetos é, você não vai ter alumni mais, você vai ter populi. O que, que é isso? Você não tem ex-aluno. Você tem uma população que vai voltar para a fundação a vida inteira, o que também acontece um pouco. Então o tempo todo você tem ali como um ponto de acesso a conteúdo, curadoria é efetivamente uma palavra fundamental nessa quantidade de informação.
Outras metodologias na educação que não são de educação, para a gente terminar. Coaching, mentoria... Né, que vai além da exposição, e a interação, porque nós temos uma comunidade, né, dentro da ideia de rede, uma comunidade de professores de empreendedorismo, e é muito interessante que os alunos estão falando, chega de Canvas, chega de design thinking, ninguém aguenta, né? Todo mundo está ensinando usando Canvas, todo mundo está ensinando usando design thinking, não?
Como é que
e daí, né?
A gente precisa escrever um livro junto, O Mundo Depois do Post-it, né? Você perguntou especificamente de mentoring e coach, né? Primeiro, coach, acho uma sacanagem que fizeram com a expressão, ainda continua sendo uma ferramenta super bacana.
Sem dúvida.
Mentoring também. O ponto só, o meu olhar é o que, que vai ser autodirigido e o que, que vai ser heterodirigido. Uhum. Então, e tem coisas que tem que ser heterodirigido. Heterodirigido é outra pessoa que te ajuda a definir o que e como aprender, né? Então, o coach, do ponto de vista de alguém que sabe mais que você, eu acho que também pode acontecer. Mentoria reversa é um termo que lá na TEI a gente não gosta de usar, porque mentoria reversa... Mentor é mentor. Se o estagiário sabe mais que o estagiário, ele é mentor, né? Então, eu acho que são ferramentas, especialmente se ele acontece de maneira solta.
O coaching, nós temos usado na Fundação do Cabral muito mais como uma metodologia de autoconhecimento, de reflexão. O coach não é um especialista na área de um executivo.
Ele é um sparring, né?
Ele é um sparring, ele é um especialista no método, né?
Perfeito.
Já o mentor não, o mentor é alguém que possa dar
técnico
um pouco mais específico.
Então eu gosto muito de coach e mentoria, mas eu gosto muito da busca por desenhar um currículo que seja um portfólio de experiências. Eu vi outro dia, estou fazendo uma missão. Missão para onde? Para 3 empresas em São Paulo.
Uhum.
Então assim, eu vou lá sentar e vou ver. Então, criar esse portfólio amplo de experiência, e acho que a gente não vai fugir muito, né? Por mais maluco que seja, eu acho que é um número limitado de coisas que a gente pode fazer, né?
O nosso ouvinte, muitos deles são jovens que estão aprendendo, estão na universidade, ou eles estão começando sua carreira profissional. Que recomendação que você faria para ele de continuar estudante para o resto da vida, né? O que ele poderia refletir, aprender, ler, pesquisar?
Difícil, né? Tanta coisa, mas vou escolher aqui algumas. A primeira é se perceber como um aprendiz ao longo da vida, um lifelong learner. Então, e para mim o paralelo com a atividade física ele é direto. Desde às vezes você precisar de um personal trainer, até uma academia como um espaço para você se encontrar, mas você escolhe as máquinas, você tem alguém que te ajuda a definir. Então assim, da mesma maneira que você, ou você precisa correr, ou você vai andar, ou você vai andar de bicicleta, ou você vai jogar futebol, mas da mesma maneira que tem uma vida saudável, uma vida que inclui uma atividade física regular, constante, a vida inteira, uma vida saudável, uma vida que inclui o tempo para aprender. Esse tempo para aprender, a gente muitas vezes vai procurar apoio, e esse apoio é maravilhoso, vai fazer um curso, mas não pode ser a única forma. E aí, tem uma outra expressão, a gente fala muito de autodireção do aprendizado, mas tem autorregulação. Que é isso? Você entender o que funciona e o que não funciona para você. Então, vou dar um exemplo. Eu amo audiolivros. Amo, assim, metade, eu leio uns 50 livros por ano, metade eu escuto. E para mim funciona demais. Então experimenta, será que funciona para você? As pessoas falam, ah, eu vou esquecer. Escuta rádio no carro, você lembra que a pessoa falou a mesma coisa. Podcast que a gente estava falando no começo, essa ferramenta que a gente está fazendo agora é bárbaro. Então se experimentar o tempo todo. E repetindo a consciência, né? Tem um objetivo, né? A gente sabe, nossos amigos, eu não faço maratona, nunca fiz. Já fez, não?
Não.
Mas você tem amigo que faz e eles ficam obcecados, né? Então, se a gente tem uma meta de aprendizado específica, é mais fácil, né? Você se comprometer com o compartilhamento, bota na rede social, pessoal, fazer um vídeo, fazer um show, hein? É isso. Tem um livro que ele é gratuito. Se o pessoal botar um Google, que é A Arte da Aprendizagem Autodirigida. Eu traduzi junto com o Alex Bretas, na verdade. Se você botar A Arte da Aprendizagem Autodirigida, Alex Bretas, que foi o tradutor, você vai baixar um PDF de graça, que tem umas dicas super bacanas.
Ótimo. Conrado, muito obrigado.
Valeu.
É um prazer recebê-lo. Esperamos continuar aprendendo junto.
Muito. Demais.
Obrigado.
Valeu.
E se você tem alguma dúvida, sugestão ou comentário, basta entrar em contato conosco pelo e-mail ia@fdc.org.br. Até o próximo Domínio da Inovação.